Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Patra, revise os dois blazes, branco e verde. Negocios importantes. Minha senhora tem um obrigado meu pai a deixar sua fazenda e a vir passar alguns meses na corte. Eu acompanhei, assim como toda a nossa família. Isto foi há 7 anos, e nessa epocha houve um dia, Mas sem que importar o dia. Eu poderia dizer já o dia, o lugar, a hora. Tudo está presente à minha alma, como se fora sucedido ontem o acontecimento ter a honra de relatar. Uma loucura. A minha mania é embora. Foi pois há 7 anos, tinha eu então 13 de idade, brincando em uma das belas praias do Rio de Janeiro, vi uma menina que não poderia ter ainda 8. Figure-se a mais bonita criança do mundo, com um vivo, agradável e alegre semblante, com cabelos negros e anela voando ao derredor de secoço, com o fogo do céu nos olhos, com o sorrir dos anjos nos lábios, com a graça divina em toda ela, e far-se ainda uma ideia incompleta dessa menina. Ela estava a bordo do mar, seu rosto voltar para ele, aproximei-me devagarinho. Uma criança viva e espirituosa, quando está quieta, é porque imagina novas travessuras, ou Elma, ou combina os meios para executar alguma que se põe obstáculos. Eu sabia isto por experiência própria, cheguei-me, pois, para saber em que. Pensava a menina. A pequena distancia de ela parei, porque Jean tinha adivinhado seu pensamento. Na praia estava depois uma mancha, tão perto do tio Vimar, que quem a quisesse tomar, e não fosse ligeiro e espelho riente se expunha a ser apanhado pelas ondas, que rebenta Mephim. Pum! Vão com força, então. Eu vi através a menina hesitar longo em Tiruri. Viveu. Sejo de possuir a concha, e o receio de ser molhada pelas, e vagas. Depois pareceu haver tomado uma resolução. O Capriun, a moreninha 55, cheio de criança, tinha vencido. Com suas lindas nhãozinhas, arregaçou o vestido até os joelhos. Não, quando a onda recuou, Sila fez um movimento, mas Ico ai no medo no mesmo lugar, uma inclinada para de hora adiante, e na ponta dos pés.
Engunda.
Um quarta hora e quinta onda, e sempre a mesma cena de ataque. E receio do inimigo. Finalmente, ao refluxo da sedesta, ela precipitou-se sobre a concha, mas a areia escorregou debaixo de seus pés, e a interessante menina caiu na praia, sem rico e com graça. Crigando-se logo, e espantada ao ver perto de si a nova onda, e que de essa vez vinha mansa e fraca como respeitosa, correu para trás, se sem o pensar atirou-se nos braços, exclamando a...
Eu ia morrer afogada.
Depois, vendo-se com o vestido cheio de hércia, começou a rir-se muito, sacudindo e dizendo ao mesmo tempo.
Quaca aí?
Ai. E como se não bastasse esta passagem rápida do susto para o prazer, Sila olhou de novo para o mar, e tornando-se levemente melancholica, balbuciou com vê, miserosa, patondando para a concha. Mas sim, a minha concha, ouvindo a sua voz harmoniosa e vibrante, eu não quis saber de fluxos nem refluxos de ondas. Corri para elas com entusiasmo, irradiante de prazer e felicidade presem megalha menina, embora um pouco molhado, mas trazendo Ian-Wi, a concha desejada. Este acontecimento fez-nos logo.
Maradas!
Corremos a brincar juntos com toda essa confiança infantil, que só pode nascer da inocência e que ainda assim parte se dava em mim, posto que já é feio e um pouco velhaquete e sonso como um estudante de latim que era, e por tal já procurava minhas blasfemias no dicionário. É sempre digno de observar-se esta tendência que tem as calças para o vestido. Desde a mais nova idade e no mais inocente brinquedo aparece o tal mutuo pendor do si sosleie e de mistura umas vergonhas muito engraçadas. Eu cá sempre fui assim. Quando brincava o tempo será. O M56 a moreninha, por exemplo. Sempre preferia esconder-me atrás das portas Ive, ou com a menos bonita de minhas primas, do que com o mais formoso de meus amigos da infância. Gigi. Mas, como ia dizendo, nós brincamos juntos, corriai-nos e caíamos na areia, e depois riamos ambos de nós mesmos. Já tínhamos esquecido todo o mundo, pensávamos somente em reve nos divertir, como os melhores amigos. Depois de uma agradável hora, passada em mil diversas travessuras, que nossa imaginação e inconstância de meninos modificava e inventava a cada momento, a minha interessante Eike. Camarada voltou-se de repente a mim e perguntou. Sou bonita ou feia?
Eu quis responder-lhe mil coisas.
Cória! E finalmente murmurei tremendo. Tão bonita? Pois então tornou-me ela quando formos grandes, Titeifo. Havemos de nos casar, sim. Havemos, continuou o lindo anjinho de 7 anos e eu quero. Olha, o primo Juca me queria também, mas ainda ontem me quebrou a minha mais bonita boneca é. Ora, o marido não deve quebrar as bonecas de sua mulher. Eu quero, pois, me casar com o senhor, que há de apanhar bonitas conchinhas para mim. Além disso, esse não tem. O senhor, os cabelos olhos louros, nem a cor roçada. Porém, eu gosto mais dos cabelos pretos. Pois, clamou a menina, saltando de prazer, olhe, os meus são os pretos. E nisto ela puxou com a sua pequena mãozinha um de seus belos anéis de madeixa, para mostrar mão. E largando-o, e depois, eu o vi cair outra vez em seu pescoço, de novo torcido como um caracol. Oh, ainda corremos mais e continuamos a brincar juntos. E sem o pensar, nós nos esquecemos de procurar saber os nossos verdadeiros nomes. Pudo bastavam esses, com que já nos tratávamos. Meu marido. E que a viveza, a graça e o espírito da encantadora menina que a morinha 57, em um feito desaparecer meu natural acanhameito. Nós estávamos como dois antigos camaradas quando fomos interrompidos em nossas travessuras por um outro menino que para nós corria chorando. O que tem? Perguntamos, amuzão. É meu pai que morre, clamou ele, apontando-a para uma velha casinha que avistou algumas braças distante de nós. Ficamos um momento tristemente surpreendidos, depois como dominados pelo mesmo pensamento. Ela e eu dissemos há um tempo. Vamos lá. E corremos para a pequena casa. Entramos. Era um quadro de dor e luto que tínhamos ido ver. Uma pobre velha e 3 meninos mal vestidos e magogros cercavam o leito em que jazia moribundo um ancião de 50 anos, pouco mais ou menos. Pelo que agora posso concluir, uma sincope havia causado todo o movimento, pranto e desolação que observamos. Quando chegamos ao pé de seu leito, ele tornava-se. Ainda não morri, um balbuciou. Olhando com ternura, o ódio para seus filhos e deixando cair dos olhos grossas lágrimas depois, deparando conosco, continuou. Quem são estes meninos? Não, ninguém lhe respondeu, porque todos choravam sem exceptuar a minha bela camarada e eu. Não chorem ao pé de mim, a exclamou o velho, sutifocado em pranto, e escondendo o rosto entre as mãos, enquanto seus 3 filhos, e o qualo, que tínhamos há pouco visto fora, se atiravam sobre ele, no excesso da maior, da mais nobre e mais sublime das dores. A minha camarada dirigiu-se então à velha. O que tem então ele? A perguntou com viva demonstração de interesse. Oh, meus meninos, uma respondeu a aflita velha, ele sofre uma enfermidade cruel, mas que poderia não ser mortal, porém é pobre, e morre mais depressa pelo pesar de deixar seus filhos expostos à forne. Não morre de miséria, morre de fome.
Dete e...
58, a moreninha ti. A fome, exclamamos com espanto, fome, pois também niorre-se de fome. E instintivamente o interessante e odiou em genteira tirou um tês do bolso de seu avental uma moeda de ouro e dando à ávelha, disse. Foi meu padrinho que maia deu hoje de manhã. Eu não preciso dela. Não, eu fome. E eu tiai de meu bolso uma nota, não me lembro de que valor. E por minha vez a entreguei, dizendo. Foi minha mãe que a Emila deu, e ela me dá um abraço, sempre que faço esmola aos pobres. Não é possível descrever o que se passou então naquela miserável choupana. Minha linda mulher e eu tivemos de ser abraçados 1000 vezes, de ver de joelhos a nossos pés a velha e os meninos. Um ancião forcejava por falar há muito tempo, dava com as mãos chamando-nos e, finalmente, nós nos aproximamos dele, que nos apertou com entusiasmo contra o coração. Pôde enfim dizer quem sois, dos as crianças, e foi a menina que respondeu. Dois anjos tornou e veio. E quem é este menino? E o meu camarada disse ainda a ela. Vosso irmão? Não, senhor, meu marido.
Maredo!
E, vezem, eu quero que ele seja meu marido. Deus realize vossos desejos. Acabando de pronunciar estas palavras, o rianção guardou silêncio por alguns instantes, bebeu com sofrofreguidão um pucaio cheio d'água, e olhando de novo para nós, e tendo no losto um ar de inspiração, em suas palavras um acento profético, exclamou. Seja dada ao homem agonizante lançar-se aos seus últimos, e vê que pensamentos do leito da morte além dos anos que já não se ouve-lhe. Rão para ele, e penetrar com seus olhares através do véu do futuro. Meus filhos, amai-vos e amai-vos muito. A virtude se deve, e ajuntar, assim como o vício se procura. Sim, amai-vos, eu não vos iludo e vejo lá bem lome. B.O. a moreninha promessa realiada. São dois anjos que se unem ao Evede. É os meninos que enlaram na casa do miserável e que enxugarão o pranto e mataram a fome da indigência. São abençoados por Deus e unidos em nome dele. Ué, meus filhos, eu vos vejo casados lá no futuro. Eis aí outra vez o delírio. Uai, disse a velha, e vem exaltação do Irlante afogueado do enfermo. Não, minha mãe. Orre, continuou ele, não. Não é delírio. Pois que... Não pode o Eterno abençoar a virtude pela minha boca. Au, meus meninos, Deus paga sempre a esmola que se dá ao pobre. O ainda uma vez e lela no futuro, vós o sentireis. Nós estávamos espantados. O rosto do ancião se havia tornado rubro, seus olhos flamejantes. Nas seus lábios tremiam convulsivamente, e sua mão rugosa tinha três vezes noque abençoado. Escutando suas palavras, eu acreditei que estavam vindo uma profecia infalivelmente realizável, pronunciada por um inspirado do Senhor. Não parou aí nossa admiração.
O doente,
cujas forças as pareciam haver reabertas-se subitantemente, apoiando-se sobre um dos cotovelos, abriu a gaveta de uma mesa, que estava junto de seu leito, e tirando de uma pequena e antiga caixa dois breves, os deu à velha dizendo, minha mãe descose esses dois breves. A velha, obedecendo pontualmente, os descoseu com ter promptidão. Os breves eram dois, um verde e outro branco. Depois o ancião, voltando-se para mim, disse, menino, que trazeis convosco? Que possais oferecer a esta menina? Bui, eu corri com os olhos tudo que em mim havia, e só achei para entregar ao admirável homem, que me falava, um lindo alfinete de camafeu, que meu pai me tinha dado a para trazer ao peito. Machinalmente pus-lhe nas mãos o meu camafeu. O velho quebrou o pé do alfinete, e dando-o à sua mãe, acrescentou.
Minha mãe,
cosa dentro do breve branco este camafeu. E voltando-se para minha bela camarada, continuou. Finha moreninha,